15 de fevereiro de 2022. Uma das maiores tragédias da história do Brasil começava a se desenhar.
Olha,
meu Deus do céu, meu Deus!
Meu Deus!
Misericórdia, Senhor!
Meu Deus do céu, tá descendo tudo! Minha mãe do céu!
Em 6 horas, choveu 260 milímetros em Petrópolis, histórico município da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Esses que vocês ouviram são moradores que gravaram vídeos de uma espécie de correnteza que se formou, levando tudo pela frente. O acumulado de chuva num dia foi maior do que todo o esperado para o mês de fevereiro. Mais de 230 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas em razão da enxurrada que destruiu parte da cidade. Os problemas ambientais, sociais, de planejamento urbano e econômicos ficavam ainda mais expostos. Com 306 mil habitantes, a cidade imperial, como é chamada, precisaria de muita ajuda para se reerguer. A partir daquele momento, começava a se formar um mutirão de ajuda humanitária para fazer buscas aos desaparecidos e ajudar aos que sobreviveram e perderam tudo o que tinham. Teve gente que perdeu a família inteira. A maior tragédia até então na cidade havia ocorrido em 5 de fevereiro de 1988, com 171 mortos, também causada por uma enxurrada. De lá para cá, a resposta do poder público pouco ou quase nada mudou.
E atingiu o coração da cidade, centro histórico, né? A gente tem uma alta densidade urbana, né? E cabe a gente agora arregaçar as mangas, se juntar, né? Eu acho que ele tem uma tradição democrática nesse país, de poder fazer com que o Pacto Federativo funcione, ter ajuda do governo federal, estadual, né, ajuda humanitária, decretei de calamidade pública, a cidade consegue se mexer. Difícil.
Esse é o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, em entrevista à Rádio Gaúcha, um dia depois da enxurrada. Os dias posteriores continuaram sendo de chuva na região, o que dificultava os trabalhos de resgate. O presidente Jair Bolsonaro estava em viagem oficial à Rússia quando o desastre ocorreu. De lá, postou numa rede social dizendo o seguinte, abre aspas, de Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis. Fiz várias ligações para os ministros Rogério Marinho e Paulo Guedes, para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o ministro da Defesa, general Braga Neto, que me acompanha na Rússia. Falei também para o governador do Rio, Cláudio Castro, que se encontra na região atingida. Deus conforte aos familiares das vítimas, fecha aspas, disse o presidente do leste europeu. Quanto mais o tempo passava, mais o número de mortos aumentava, já que encostas inteiras de morros desabaram, levando tudo o que tinha pela frente. O Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, foi o local onde mais pessoas morreram. No dia 17 de fevereiro, eu desembarco no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont. Pego um veículo de aplicativo e vou direto para Petrópolis. Foram 70 quilômetros de subida da serra. Sinais de telefonia e de internet estavam instáveis na cidade. Ao chegar na área urbana, a primeira impressão, e que só pioraria horas depois, era de um cenário de caos.
Rádio Gaúcha chegando aqui em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, e a gente está dentro de um veículo de aplicativo tentando chegar o mais perto possível do ponto onde há a procura por corpos. São mais de 100 mortos por aqui e a gente percorreu desde a entrada da cidade até esse ponto onde estamos, mais ou menos uns 5 a 6 quilômetros trafegando por aqui, a gente percebe o seguinte, a cidade nessa parte onde ainda está transitável, ela está absolutamente parada.
Esse número de mais de 100 mortos no dia 17 de fevereiro subiria para mais de 200. Ainda não havíamos chegado no ponto de maior desastre e a situação já era bem complicada para deslocamento.
Por exemplo, agora aqui do meu lado, estou dentro do veículo ainda, né? Muita lama pela rua. Só não tem lama na parte onde o carro está passando. Mas as calçadas, por exemplo, estão cobertas de lama. As pessoas, elas caminham por aqui se cuidando, por exemplo, para não atolar dentro da lama. Tem uma moto passando ali, ó, e o trânsito tá uma espécie de cada um que se vire, né?
E o cenário ia piorando conforme nos aproximávamos do Morro da Oficina.
Impressionante a imagem aqui, Ana. Os fios caídos, a terra caiu, as raízes das árvores aparecendo, a areia e a lama no meio da via, as pessoas caminhando em meio a essa lama toda.
As pessoas quase não acreditavam no que estavam passando, como esse morador da região com quem conversamos.
Deixa eu falar com esse senhor aqui. Tudo bem, senhor? A gente está ao vivo para a Rádio Gaúcha. Como é que é o seu nome?
É Alex.
Alex, é morador aqui do bairro?
Sim, sou morador aqui. Moro aqui há 3 anos aqui.
E como é que o senhor percebeu quando começou tudo isso? O senhor viu essa enxurrada, viu o deslizamento?
Por coincidência, eu estava aqui na minha residência, né? Em casa mesmo, e realmente foi tudo de repente, assim. Foi surpreendente, inclusive.
É, aqui perto a gente consegue visualizar aqui, né, Alex? Ali está o Morro da Oficina,
sim,
né?
Sim, sim.
E a gente consegue ver parte do morro desabou,
sim,
né?
Sim, desabou.
Você conhece pessoas que acabaram morrendo, enfim, estão desaparecidas ou não?
Acredito que algumas pessoas de vista, outras sim, que talvez eu não estou me lembrando agora, na medida que fossem saindo os nomes, né? A gente vai de repente até reconhecendo, né, a falta, né, dessas pessoas, mas assim, no momento, ainda não sei quem ainda está desaparecido ainda ali, né? Eu sei que são bastante, né? Que já foi divulgado aí, que são bastante pessoas ainda desaparecidas. Mas
orienta os nossos ouvintes da Rádio Gaúcha, por gentileza, Alex. Nessa região que houve esse deslizamento maior, claro que a cidade inteira praticamente foi afetada, mas nessa região onde houve o deslizamento maior, é uma área de mais residências, é mais comércio, tem escola, o senhor conhece a região ali?
Tem aqui, se tratando aqui da região serrana, sim, tem escolas, tem moradia, e assim, como aconteceu agora, né, tem muitas áreas ainda de risco aí, né, que infelizmente ocupadas, e que futuramente esse tipo de coisa possa voltar até a acontecer, infelizmente, né. A realidade é isso. Pelo tempo que eu convivo aqui na cidade, eu diria que esse risco está sempre assim constante, né, vira e mexe sempre, no passar dos anos, sempre tem esse perigo aí, por mais que se tenha esse conhecimento desse perigo, está sempre existente isso aí, infelizmente, é isso que acontece aqui na cidade.
E cada depoimento dava uma dimensão da tragédia ocorrida.
Foi assustador, uma chuva assim, incalculável. Eu moro aqui já faz 15 anos e nunca vi uma intensidade de chuva assim do jeito que a gente viu. Do jeito que a gente viu nesse dia que houve esse deslizamento aí.
A sua residência chegou a ser afetada ou não?
Não, eu moro numa vila e a penúltima casa foi afetada. A minha, graças a Deus, não foi afetada não.
Conhece alguma pessoa que acabou, enfim, falecendo ou ficou ferida nessa situação?
Sim, a gente conhece muitas pessoas, já vão para 104 mortos, né? E algumas pessoas é do nosso convívio, mas tem muita gente desabrigada, muita gente precisando de doações, de ajuda, né? A gente tem vários pontos, mas é uma situação muito triste.
Os voluntários chegavam cada vez em maior número.
Como é que é o teu nome, amigo?
O Castro, Veterano Castro.
Veterano Castro. Qual é a tua instituição, Castro?
A minha instituição, eu sou da Associação da Veterana Brigada Paraquedista. Nós viemos aqui ajudar aqui a fazer o resgate aí, né, das vítimas que estão se encontrando no local aí.
Tô vendo aqui que tu tá fardado, chegou ali perto. Como é que tá a situação das buscas pelas vítimas?
Ó, nós, eu vim hoje, que eu tava para vir ontem, mas aí a gente tava aguardando fazer mais um bloco de equipe, né, juntar um grupamento maior, e viemos hoje. Hoje nós vamos subir agora pela primeira vez hoje. E a equipe já está, nós estamos aqui, já estamos preparados. E é a quarta vez que eu faço esse tipo de resgate, né? De 2010, né? Em Fiobruga, aqui em Petrópolis também. E outras situações de resgate.
E como é que é o trabalho operacional de vocês? O que exatamente vocês fazem lá? É com ferramentas? É com retroescavadeira? Explica para os nossos ouvintes.
Geralmente, os próprios moradores cedem as ferramentas para o pessoal de resgate, né? Como pá, enxada e marreta, né? E fica a gente, quando a gente usa a ferramenta, vai na mão mesmo, vai tirando pedra, tirando cascalho, na mão mesmo, até encontrar o nosso objetivo, né? Encontrar para ver se tem alguns corpos ainda aterrados, né? E esse é o nosso objetivo, com algumas ferramentas pá, enxada e marreta, e é na mão mesmo, também na mão também.
Quem morava próximo também tentava ajudar. A emoção aflorava.
Cara, isso aí começou mais ou menos a chover, umas 3 horas mais ou menos. Aí gradativamente, ela foi aumentando. Aí um monte deu esse auê todo, entendeu?
A sua casa foi atingida ou não?
Não foi atingida não, tá tranquilo. Mas outras pessoas que tinham até conhecimento, até amigo do meu irmão, faleceram. E teve com o meu irmão, tipo assim, na sexta-feira, aí veio essa barreira, tipo, na Vila Felipe, levou tudo. Ainda estão soterrados até agora, entendeu?
Como é que é o seu nome?
Carlos Eduardo.
Tô vendo o senhor um pouco emocionado. Não,
assim. Tem muita coisa, né, cara, que você vai passando, você vai vendo, entendeu? Aí tu vê pessoas chorando, vê pessoas desalojadas, tu vê... Esse estado crítico, né, cara, entendeu? Então é... Você fica assim, com teu emocional meio abalado, entendeu? Não só eu, como todo mundo, né, cara, entendeu?
Encontramos no pé do Morro da Oficina a balconista Cristiane Gross da Silva, de 48 anos, gaúcha de Viamão, que buscava informações sobre os familiares.
Tô aqui com a Cristiane... E ela gentilmente nos atendeu. A gente está no pé do morro aqui, o morro que praticamente veio abaixo, matando várias pessoas, tem mais de 100 mortos por aqui. Cristiane, obrigado pela gentileza de nos atender. Onde é que ficava a tua casa? Tem parentes teus desaparecidos? Obrigado e força para ti.
Moço, ficava na Frei Leão e eu tenho 8 pessoas da minha família desaparecidas desde terça-feira. Um neto de 5 anos, uma filha de 19, minha sogra, 4 sobrinhas e uma cunhada. E até agora nada. E assim, o que eu tô vendo aqui, que quem tá ajudando, quem tá subindo, cavando com a mão, são os moradores e os nossos amigos. A gente está tendo omissão de socorro aqui, a verdade é essa. Porque eu não estou vendo ninguém, bombeiro, suja a bota, eles sobem e descem com a bota limpa. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas é o que está acontecendo aqui.
Quantas pessoas moravam na tua casa, Cristiane?
Na minha casa, eram 4 casas conjugadas.
Todas elas foram abaixo?
Todas. Só ficou eu, meu marido e minha filha que estávamos presos no trabalho.
Ou seja, porque vocês não estavam em casa.
Não estávamos em casa, senão tinha ido todo mundo.
Como é que arranja força nessa hora, assim, para suportar tudo isso?
Só Deus, só Ele, só Ele. Só Ele mesmo. E os amigos, que são... Amigos não, são anjos que estão na nossa vida. Essa moça aqui, que virou a casa dela, virou um ponto de apoio. Quando eu sentei no portão dela e pedi um copo de água. Aqui, ó, virou um ponto de apoio.
Ela estava me contando que 2 pessoas, eu não sei se fui uma delas era tu.
Sim, eu.
Que por causa disso ela tornou um ponto de apoio.
Eu sentei ali e pedi um copo d'água. Falei, só me dá um copo d'água. Passei a noite de terça até ontem. Chegamos terça, 7 horas da noite. E saímos ontem, 8 horas da noite aqui, eu sentada aqui. A casa dela virou um ponto de apoio.
Quantos anos a tua netinha?
5. 5 anos. Minha filha de 19 anos. Eu sei que tem muita gente passando pela mesma coisa que eu, entendeu? Assim, a única coisa que a gente quer, amigo, ó, o exército, um amigo que é de lá de dentro, do batalhão, filho de uma amiga também que tá ajudando muito, que foi e trouxe os amigos do batalhão para ajudar. Porque é troca de equipe, troca equipe, troca equipe, e a gente não tá vendo resultado. Eles não deixam subir. Meu marido tá subindo na marra, tá subindo na marra, só que não tem ferramenta, ele tá cavando com a mão, tá todo machucado.
No dia seguinte, Cristiane recebeu a notícia de que os corpos da filha, da sogra e de 3 sobrinhos tinham sido encontrados. Em cima do morro, conversamos com um dos moradores que ajudava nas buscas por desaparecidos.
Como é que é o teu nome?
Rômulo Jesus Destro.
Qual é a tua idade, Rômulo?
28 anos.
28 anos. Tu morava onde? Mostra
morava
pra mim.
Ali, naquele patamar ali. Eu, minha avó, minha família toda.
E aí?
E aí veio esse desastre aí e acabou com tudo. A única pessoa que eu consegui resgatar foi meu irmão com vida. Infelizmente minha avó não consegui salvar. E perdi muitos amigos, muitos conhecidos. Infelizmente.
Eu vi que tu tá como voluntário aqui.
Sim, não, tô sem direto, cessar, né? Desde do momento da tragédia até agora, sem cessar, sem dormir. Já salvei várias pessoas aí, consegui salvar com vida no minutos depois da tragédia. E infelizmente nós estamos nessa busca aí sem cessar, né, cara? Na esperança de achar mais pessoas com vida, né?
Descreve pra gente ali, além da tua casa, tinha mais casas aqui?
Tinha 2 casas ali, mais 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, mais 1 lá em cima. Mais 2 lá em cima, na verdade. Aqui por baixo aqui tinha mais umas 8 casas.
Rômulo apontava para as casas engolidas pela lama. a corrente de solidariedade se formava.
Isso me chamou muito a atenção também. De uma forma rápida, essa corrente de solidariedade se formou. Agora, por exemplo, o exército está chegando por aqui, com algumas caixas que até não sei o que, que é que tem dentro, porque não aparece, mas imagino que sejam mantimentos, justamente para que eles possam seguir por aqui nas buscas. E essa residência que ela falou, a Cristiane, é o seguinte, é uma casa, né? É uma casa que tem no pé do morro aqui. Essa pessoa, eu até postei um vídeo dela no também nas minhas redes sociais ali. Ela abriu a sua residência. Ela colocou uma mesa na frente. Essa mesa ela está servindo agora para o pessoal com os donativos que chegam. Ela que faz massa com salsicha, carreteiro, feijão, café, bolachinha, água principalmente para as pessoas se hidratarem. Então aqui na minha frente eu consigo visualizar bastante gente chegando ali para se alimentar, porque é importante também, as pessoas se alimentam e voltam para cima do morro para procurar.
Durante o programa Gaúcha Mais, embarcamos numa viatura da Polícia Militar para subir até o topo mais alto do Morro da Oficina.
Tá, a gente está falando ao vivo aqui de cima de uma das caminhonetes da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com os colegas jornalistas que estão por aqui. Pedi uma gentileza dos colegas aqui e a gente conseguiu subir. Bom, a gente vai subir agora uma dessas ruas que tem por aqui, justamente para a gente conseguir acelerar essa nossa subida e trazer as informações melhores para os nossos ouvintes. Eu já subi até o topo lá, e certamente essa caminhonete, ela vai chegar até um ponto onde só se sobe caminhando através de escadas.
Além das pessoas, dezenas de animais de estimação morreram soterrados. A reportagem encontrou esse gatinho perdido em meio aos escombros. O gatinho acabou não vindo, mas moradores o pegaram posteriormente e o levaram para os órgãos que estavam recebendo os animais perdidos. 18 de fevereiro de 2022, terceiro dia de buscas aos desaparecidos na tragédia em Petrópolis.
A gente está falando aqui, nesse momento, do 32º Batalhão de Infantaria do Exército, que fica aqui no município de Petrópolis. Em seguida deve chegar por aqui o presidente Jair Bolsonaro. Está prevista uma reunião dele com o governador Cláudio Castro, também com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, e estava previsto também um sobrevoo na região. O problema é que a chuva aumentou aqui na cidade e não sei se vai ser possível o presidente da República fazer esse sobrevoo aqui na região. A gente está aqui aguardando a chegada dele, mas antes de chegar aqui no local, eu percorri algumas vias aqui do município de Petrópolis. E a gente pode ver que a gente já está no quarto dia desse desastre aqui, deslizamento de terras, muita enxurrada, e as coisas parecem que não se resolvem no sentido de organização da cidade.
Bolsonaro estava a caminho de Petrópolis. Ele chegou a sobrevoar a área. Ao chegar no quartel, concedeu entrevista coletiva ao lado de ministros e políticos da região. Cobrado sobre medidas preventivas para evitar tragédias como essa, Bolsonaro respondeu:
as medidas preventivas são previstas no orçamento. Ele é limitado, existe o orçamento federal, estaduais, municipais. Agora, na questão emergencial, o tratamento é diferente. Então, e por muitas vezes, nós não temos como nos precaver de tudo que possa acontecer nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então a população, logicamente, tem razão em criticar.
Ao lado de Bolsonaro, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, prestava contas do que era feito.
No primeiro momento, a nossa maior prioridade é trabalhar nas frentes de trabalho no resgate às vítimas. No segundo momento, já concomitante, liberar as principais artérias do município para poder garantir os serviços essenciais como retorno à luz, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público e também, concomitante, poder acolher todas as vítimas e todos os seus familiares.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falava sobre as críticas à demora no socorro às vítimas.
Não adianta ter gente demais aqui. A imprensa tem cobrado muito que tem muitas pessoas. Há um problema sério aqui de trânsito, há um problema sério do local, ainda está instável. Não adianta botar 2, 3, 4 mil pessoas ali como parece querer. Isso quem manda é a técnica, é o Corpo de Bombeiros, é a Defesa Civil Municipal. Nós estamos com um número suficiente de acordo com o que a técnica manda. Não adianta queremos encher isso aqui de gente que vai criar mais confusão e dificilmente a gente vai conseguir ajudar a população. A gente pede que a imprensa entenda isso, Não adianta ficar cobrando que tragamos para cá muito mais gente, que quem vai decidir isso são as equipes técnicas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, explicava a liberação de recursos ao município.
Nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões. Na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões. Então nós temos aí, só no nosso ministério, mais de R$1 bilhão disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também por catástrofes climáticas. Isso acrescido dos 700 milhões aqui do Ministério da Cidadania e 500 milhões da infraestrutura, são mais de R$2 bilhões disponibilizados já pelo governo federal, do final do mês de novembro até agora, mostrando inclusive o nosso compromisso, né, de ampararmos essas populações que foram vitimadas por essas catástrofes.
O ministro da Cidadania, João Roma, relatava o acolhimento aos necessitados.
Dando todo o suporte ao governo do estado, ao município de Petrópolis, para que possamos sim minimizar o sofrimento dessas pessoas e as famílias que ficaram desabrigadas, assim como aquelas que estão sendo retiradas das áreas de risco. E também no envio de donativos, cestas de alimento, para que possamos sim ter mais coordenação e aumentando a eficácia dessas ações para minorar o sofrimento dessas pessoas.
Ministro da Defesa, General Braga Neto.
O Comando Conjunto Leste se deslocou para a região. Nós já deslocamos tropa de outros estados, particularmente de Minas Gerais e Espírito Santo. Marinha e Força Aérea também estão atuando na área. Marinha já montou um hospital de campanha. A Força Aérea está fazendo controle de tráfego aéreo por causa da quantidade de helicópteros. Nós já temos mais de 800 homens no local com material, equipamento, viaturas, engenharia. E estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a Defesa Civil, conforme solicitação dela.
O comandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro, fazia um apelo à população nas áreas de risco.
Estamos trabalhando muito nos escombros e eu peço uma ajuda aos senhores. Os moradores que estão em área de risco precisam abandonar as suas casas e se deslocarem para os abrigos montados pela Defesa Civil Municipal. Está chovendo muito na cidade. Nas últimas 24 horas choveu 70 milímetros, então acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros, acreditem no trabalho da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Federal, que está aqui presente também, e já acionei agora, através da Liga Bom, que é a Liga Nacional dos Bombeiros, ajuda de cães farejadores.
19 de fevereiro de 2022. Mais um dia de buscas aos desaparecidos em Petrópolis. De cima do morro, registramos em vídeo o trabalho dos bombeiros e voluntários.
A gente está aqui no topo do Morro da Oficina, onde estão ocorrendo as buscas. A gente conseguiu subir aqui pela lateral do morro. E lá ao fundo vocês veem os bombeiros e os voluntários, porque mais um corpo foi encontrado. Agora são 11h15 da manhã, 19 de fevereiro, é o quinto dia de buscas por aqui em Petrópolis. Aqui no Rio de Janeiro.
Bombeiros de diversos estados auxiliavam nas buscas.
A gente está aqui no topo do Morro da Oficina, onde estão ocorrendo as buscas. A gente conseguiu subir aqui pela lateral do morro. E lá ao fundo vocês veem os bombeiros e os voluntários, porque mais um corpo foi encontrado. Agora são 11h15 da manhã, 19 de fevereiro, é o quinto dia de buscas por aqui em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro.
Na casa de uma das voluntárias, no pé do morro, doações chegavam e a comida era distribuída.
Uma massa, uma bolachinha, um café preto, todo mundo se ajudando por aqui.
Corpos retirados dos escombros eram levados para o reconhecimento no Instituto Médico Legal de Petrópolis, onde também estivemos.
Esse local aqui no Instituto Médico Legal de Petrópolis é o local onde os corpos encontrados são trazidos para identificação e posterior liberação para os familiares. Aqui é um Instituto Médico Legal, eles ali são caminhões frigoríficos, vocês podem ver que tem lonas pretas, né? E essas lonas pretas justamente que é para que as pessoas não vejam os corpos saindo daqui.
Adalto era mais um que esperava por informações de familiares. Ao vivo na Rádio Gaúcha, ele deu esse depoimento muito emocionado.
Mariana, a gente fala aqui do Instituto Médico Legal, no município de Petrópolis, no bairro de Correia. E estou aqui com o Adalto, que gentilmente aceitou conversar conosco. Bom, Adalto, em primeiro lugar, minha solidariedade a ti. força nessa hora. Quantas pessoas tu acabou perdendo da tua família? Boa tarde.
Perdi 3 pessoas. A minha esposa, a minha filhinha de 7 anos e o meu filho de 21 anos.
Como é que foi? Tu estava em casa, eles estavam sozinhos. Como é que foi isso aí?
Eu estava em casa, eu estava dormindo, eu ia ver o jogo do Real Madrid, eu fiquei deitado esperando dar o horário. E quando eu acordei, a minha esposa brincando, meu filho brincando e a minha filha brincando no TikTok, que ela é viciada nisso. Aí eu peguei, quando olhei, estava chovendo muito. Eu falei assim, gente, vocês estão malucos, muita chuva e vocês estão brincando desse jeito.
É, acho que chamaram alguém aqui pro Adalto. Vamos ver se chamaram, estão te chamando lá, Adalto? Então vai lá. Claro, depois a gente conversa. Bom, a gente interrompeu aqui, Mariana, explicar para o nosso ouvinte, porque é o seguinte, o Adalto estava conversando conosco e eles fazem o chamado para a liberação dos corpos aqui. E chamaram o Adalto, que está aguardando a liberação do corpo do filho. Ele já teve a liberação do corpo da esposa e também da outra familiar, e agora estava esperando a liberação do corpo do filho. Ele estava me contando, antes de a gente entrar no ar, que ele estava em casa, né, como ele narrou ali no início, e que quando começou a chuva e ele viu que ia começar a desmoronar, ele conseguiu escapar e a mão da esposa escapou da mão dele. E ele não conseguiu pegar ela e a casa foi levada pela enxurrada. 3 familiares acabaram morrendo. O Adalto está chegando aqui, vamos ver se ele segue para conversar conosco. Só para a gente finalizar essa história aqui, de tantas que acontecia aqui no município de Petrópolis, que a gente está acompanhando. Bom, o Adalto está voltando aqui. Só para finalizar, Adalto, então você falava que eles estavam no telefone, e aí como é que aconteceu?
Eu estava deitado esperando dar o jogo do Real Madrid, que eu ia ouvir o jogo, e aí tá a minha filha e o meu filho e a minha esposa brincando, e eu acordei, era 3:30 da tarde, muita chuva, a servidão, que é no alto da serra, o Morro da Oficina, que desceu, onde eu morava, né? Aí eu acordei com aquela muita chuva descendo, eu falei, gente, vocês estão malucos, uma chuvarada dessa, vocês estão brincando. Aí eles pegou, aí meu filho falou, meu pai tá ficando velho, tá ficando velho mesmo, hein? Ih, velho chato. Eu falei, gente, tá chovendo muito. Aí quando eu olhei para baixo, a minha esposa começou a fazer o vídeo, E aí a casa do vizinho começou a entrar água. Aí o meu filho desceu para ajudar. Eu fui ajudar ele também, quebrando a parede, porque a água já estava dando no meio da perna da minha vizinha. Quando eu tô tirando, aí um pouco caiu a primeira barreira, Aí eu falei, Lucas, vamos sair fora, vamos sair que tá descendo muita água. Ele, vamos mesmo, pai. Quando chegou eu subindo até a minha casa, falei, Liane, que é a minha esposa, falei assim, vamos descer, que tá chovendo, tá muita água, olha como é que tá. Aí eu peguei a minha filha, botei no meu pescoço, coloquei o casaco nela, desci. E quando chegou embaixo, muito distante mesmo, que eu achava que eu estava seguro, que nunca imaginava que ia acontecer aquilo. Quando cheguei embaixo, botei a minha esposa, botei a minha filha, e a minha esposa falou assim, volta e pega o Lucas, Eu quero que você volte e pegue o Lucas. Eu voltei para pegar o Lucas. Quando cheguei em casa, a água já tinha aumentado. Aí eu peguei o Lucas e falei assim, Lucas, vamos. Aí ele virou e falou, pai, nós estamos perdendo tudo, Eu falei, filho, não tem problema, vamos embora. Quando eu cheguei na varanda, eu escutei um estrondo muito grande. Bum! Aí foi como quando eu ia pra cima, vinha igual uma neve, assim. E eu agarrei na mão dele e comecei a correr. E aquele negócio acompanhando a gente, eu correndo. Eu pulando com ele com a mão agarrada na mão dele. Daqui a pouco só senti assim, como fosse uma rasteira nele, assim. E ele escapuliu da minha mão. Eu não conseguia segurar ele. Eu peguei e desci correndo por dentro do mato, rolando pro outro lado. Quando cheguei embaixo, falei, Eliane, a barreira levou o Lucas.
É uma dor forte que as pessoas, esse momento assim, é um momento que as pessoas se consolam umas às outras e que a gente não força nada, entendeu? Eu perguntei ao Adalto se ele topava falar e sei desse momento de dor, entendeu, Mariana? E os nossos ouvintes do Chamada Geral. Mas é também um momento de alguns familiares de uma espécie de desabafo, né? De lembrar o familiar querido que acabou perdendo. Então eu vou agradecer o Adalto. Obrigado pela gente. Tu quer continuar, Adalto?
Eu quero continuar.
Tá. E aí, como é que...
O que aconteceu? Aí eu procurando minha esposa, gritando ela, Eliane, Eliane, a barreira levou o Lucas, a barreira levou o Lucas. Aí o rapaz, meu vizinho, falou assim, Adalto, ela estava aqui. Ela estava aqui, ela sumiu. Aí eu quebrei uma parede que tinha assim, que era um bar muito distante. Aí tinha um garotinho, eu consegui puxar o garotinho para fora e perguntei, você viu a tia Eliane? Aí ele falou assim, eu não estou sentindo minhas pernas. Eu com o nenenzinho, 4 anos ele tem. Eu botei na mão de outra pessoa que estava do meu lado, eu não lembro quem era. E aí eu comecei a procurar ela. Só achei ela só no outro dia. No outro dia que eu achei ela, que começaram a procurar os corpos, e ela estava com agarrada com a minha filhinha. Gente, isso foi na terça-feira. Hoje, quantos dias já está fazendo isso? O meu filho tinha 21 anos, 90 e 100 quilos, entendeu? 1,90 m, gente. Eu estou aqui 3 dias já e não conseguiram edificar o meu filho, entendeu? É uma dor muito grande, eu só quero fazer um enterro digno, só isso. E é muita gente. E a minha esposa, a mesma coisa também, tá? E não liberaram a minha esposa, a minha filhinha de 7 anos, a minha esposa tinha 46 anos. Gente, eu perdi tudo. Tudo mesmo, gente.
Força pra ti, Adalto. Obrigado pela gentileza. E, bom, Mariana, eu vou deixar o Adalto tá segurando a minha mão aqui. Tá bastante emocionado, evidentemente. Assim como vários, são 130 mortos, né? Mais de 200 desaparecidos.
No centro da cidade também havia muita destruição.
Como é que é o teu nome?
Marcos Alexandre.
Marcos Alexandre, quantos anos, Marcos?
32.
Qual é a tua profissão?
É caixa e administrador.
Marcos, me conta um pouquinho do que tu viu aqui, desse deslizamento de terra.
É, no caso a gente estava no meio do deslizamento, né? Porque eu trabalho aqui no depósito. Teve a primeira barreira, que foi essa daqui, que eles estão retirando agora. E teve a segunda, que foi depois do... em frente ao posto. E o estabelecimento onde eu trabalho fica no meio.
Mesmo a chuva dando uma trégua, a água continuava descendo dos morros, deixando locais em situação de risco. Se de um lado alguns moradores de casas destruídas resistiam em deixar suas moradias, outros tentavam escapar com o que podiam.
Então os moradores daqui estão tirando o que sobrou para poder ir embora. Estão esvaziando a residência para poder sair.
O serralheiro Renato Amorim, de 46 anos, falava sobre as buscas.
Foi uma coisa difícil, tá? Uma coisa que eu não desejo para ninguém. Espero que isso não aconteça mais com ninguém, que é uma coisa muito difícil. Quanto mais ajuda a gente tiver aqui, vai ser melhor. Porque é uma coisa muito, muito terrível, gente. Vocês não têm noção. Só quem está aqui presenciando, quem está ajudando, que tem noção. Espero que isso não aconteça nunca mais, tá? Que é uma coisa horrorosa, horrorosa.
O reservista do Exército, Wagner Martins, era mais um voluntário.
As buscas estão sendo de forma minuciosa. Estamos ali no trabalho de formiguinha. O solo ainda está muito úmido, né? Então a gente tem que tomar cuidado, até mesmo na hora que quando a gente acha um corpo lá em cima, a gente tem que ter cuidado.
Mas afinal, por que esse tipo de desastre natural tem acontecido com mais frequência? Com a palavra, o geógrafo, mestre em geociências e com doutorado em climatologia e mudanças climáticas entre a Antártica e o sul do Brasil, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Aquino.
Nas últimas duas décadas, em especial na última década, os eventos extremos no planeta intensificaram. Né? O que muito aparece são mega incêndios, depois chuvas extremamente concentradas e intensas, como ano passado, um caso na Alemanha, outros casos no Brasil e assim por diante. Né? Nós tivemos, na virada do ano, na Bahia, né, chuvas concentradas, né, por vários dias e intensas. Né? Então, a gente está claramente, né, entendendo que a mudança climática é o cenário, é o palco, né, que induz a atmosfera a favorecer a formação dos seus eventos extremos, e no caso de chuvas de verão em região exuberante já por natureza para esses eventos, ela pode disparar, né, um evento como esse. Então nós combinamos aí um lugar de relevo íngreme, ou muito íngreme, né, com possibilidade de precipitação, com supressão de vegetação em várias localidades ali do entorno e também ocupação humana em áreas de encosta que naturalmente são de riscos, né? Então a gente tem essa combinação. É, uma chuva intensa naquele cenário que inclusive você presenciou, né, em Petrópolis, você vê o fluxo d'água ganhar velocidade e correr, né, canalizado pela rua, né? A rua e os muros das casas se tornam a canalização. E isso amplifica a força, né, velocidade da água, transportando o carro, o ônibus, inundação e etc.
Francisco Aquino acrescenta.
Como choveu muito rápido e ali a gente está em área de vale, né, com vertentes, né, ocorre o que a gente chama de inundação, né, enche rápido, né, e a água passa, né, das áreas as áreas esperadas, né, do fluxo de rio e córregos. Como isso é muito rápido, né, essa inundação brusca, a gente passa a usar o termo, né, enxurrada. Tá? Então é isso, né, o que a gente está descrevendo naquelas cenas, naquelas imagens, né, um volume gigantesco de água escoando rua abaixo, né, com carros, pessoas e tudo, é o que a gente está chamando de enxurrada, que é muita água em curto espaço de tempo. Né? Como já havia chovido antes, o solo já estava muito molhado ou encharcado. Né? Com essa declividade, ele já está propício para escorregar. E muitas vezes nós estamos falando aí de mais de uma dezena de metros, né, do perfil da superfície para baixo no solo. E aí vem a árvore com raiz, vem pedaço de rocha, vem todos juntos, né? E com este cenário, né, amplifica mortes, né? Como eu citei antes, né, isso é um tipo de evento, né, dos desastres, né, que envolve, né, muitas mortes no Brasil, né?
Foram mais de 230 vidas perdidas por um evento climático extremo, sim. Mas também pelo descaso do poder público com a população mais vulnerável que vive em áreas de risco. Que a dor do seu Adalto não se repita.
Perdi três pessoas, a minha esposa, a minha filhinha de 7 anos e o meu filho de 21 anos.
A edição de áudio foi do Douglas Weber. A produção, a edição de texto e a reportagem foram minhas, Eduardo Matos.